Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário pode votar novo limite de idade de aposentadoria no STF.
Programa Câmara Itinerante debate reforma política nos estados.
Centro de Debates Estratégicos estuda saídas para a crise hídrica.
Boa noite, eu sou o José Carlos Andrade.
E eu sou Paulo Otarã. Você confere agora as notícias do Jornal Câmara dos Deputados.
Na atual legislatura, o Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara deverá realizar audiências, pesquisas e discussões sobre temas como a crise hídrica e a mobilidade urbana, entre outros.
Outro objetivo do novo presidente do colegiado é aprimorar a infraestrutura de transporte no norte do país para facilitar o escoamento de mercadorias pelos portos da região.
O repórter Luiz Gustavo Xavier tem outras informações sobre o trabalho do SEDES.
O novo presidente do SEDES, Centro de Estudos e Debates Estratégicos, deputado Lúcio Valle, do PR paraense, pretende divulgar o trabalho do colegiado para contribuir com soluções para os problemas que o país enfrenta. O SEDES é um colegiado que reúne representantes de vários partidos políticos que integram a casa e que, pelo perfil acadêmico e experiência profissional, contribuem para o trabalho parlamentar. Lúcio Valle destacou os estudos sobre instrumentos de gestão de recursos hídricos, de mobilidade urbana e da primeira infância.
Nós estamos fazendo um estudo para poder dizer e conhecer a questão da água no país como um todo. E esse estudo vai servir como base, como instrumento, para que a gente possa achar as soluções dos problemas hídricos do país, como vem acontecendo em São Paulo e em outras regiões do nosso país. Nós estamos desenvolvendo também esse estudo de mobilidade urbana, que hoje é o grande problema que os grandes centros do país estão tendo, que é o direito do cidadão dele ir e vir. O estudo da primeira infância, que faz com que envolve uma ação conjugada, que envolvendo a escola, a família, a sociedade, desde a gestação da criança, desde os 6 anos, até os 6 anos de idade.
Lúcio Valle também pretende discutir o chamado Arco Norte, que vai facilitar a saída de mercadorias, produtos e alimentos pelos portos da região norte.
Conhecer os problemas que a gente já conhece, mas dizer, principalmente para a sociedade, de quais são as soluções para o problema do escoamento da produção dos produtos, principalmente do centro-sul do país, centro-oeste do país, via o norte do país, que está muito mais próximo do mercado europeu, do mercado norte-americano, do mercado asiático, via o Estreito de Panamá, e desafogando o porto de Paranaguá e o porto de Santos.
O SEDES promove interação entre parlamentares, universidades, centros de tecnologia e empresas, com o objetivo de alavancar a exploração das potencialidades do país. Composto por 11 membros, o SEDES é escolhido de acordo com a proporcionalidade partidária, o que dá espaço aos diversos pensamentos da casa. O colegiado trabalha com o apoio dos consultores legislativos, que dão assessoramento técnico e viabilizam o contato com as principais entidades científicas e de pesquisa do Brasil e do exterior. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Desenvolvimento Regional.
Edmilson Rodrigues, do PSOL, fez um apelo ao Ministério das Cidades para adotar as medidas necessárias para a retomada dos projetos de urbanização, moradia e saneamento em Belém, no Pará. De acordo com o parlamentar, muitas dessas obras estão paradas há mais de 8 anos, prejudicando a vida da população.
Como integrante da Comissão de Revitalização do Rio São Francisco, Raquel Muniz, do PSC, informou a realização do primeiro seminário externo em Pirapora, Minas Gerais. Ela destacou a importância da presença de representantes das cidades ribeirinhas para enriquecer os debates.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, solidarizou-se com as cerca de 500 famílias que estão sofrendo ameaças de despejo em Guarulhos. Segundo o parlamentar explicou, as famílias não possuem a escritura dos imóveis devido a irregularidades praticadas por uma imobiliária em conluio com a Prefeitura Municipal.
Agricultura.
Autor do requerimento para recriar a Frente Parlamentar Mista de Apoio à Ovino-Caprino-Cultura, Giovanni Cherini, do PDT Gaúcho, agradeceu o apoio de mais de 200 parlamentares à iniciativa. Ele ressaltou que o setor é responsável por 120 mil empregos no Brasil.
O Prêmio Brasil de Qualidade do Café Expresso é concedido desde 1991. Evair de Mello, do PV do Espírito Santo, elogiou a empresa responsável pela iniciativa, dando oportunidade aos produtores de café brasileiro.
Os investimentos em educação e pesquisa são fatores de desenvolvimento. A observação é de Misael Varela, do DEM, que parabenizou o avanço das pesquisas pela Embrapa no plantio de trigo irrigado em Minas Gerais.
Transportes.
A ampliação do Aeroporto Internacional de Navegantes em Santa Catarina foi tema de audiência entre representantes da Secretaria de Aviação Civil e dos municípios de Navegantes e Brusque. Décio Lima, do PT, esteve presente à reunião, que discutiu a conversão do aeroporto em um terminal multimodal de carga e passageiros.
Rodrigo de Castro, do PSDB, acusou o governo federal de descaso com as obras de asfaltamento da BR-367, que corta o norte de Minas Gerais e o Vale do Jequitinhonha. O parlamentar criticou a promessa ainda não cumprida de incluir a obra no PAC.
A reforma política foi o principal tema dos debates da primeira edição do programa Câmara Itinerante, realizado em Curitiba na última sexta-feira.
O presidente Eduardo Cunha foi à capital do Paraná, acompanhado de outros parlamentares, para debater também questões referentes ao Pacto Federativo.
Saiba mais sobre os resultados da primeira reunião na reportagem de Murilo Souza.
O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, afirmou durante a inauguração do programa Câmara Itinerante que a reforma política deverá ser votada pelo plenário até o fim de maio. A reforma política é um dos principais temas em discussão do recém-criado programa Câmara Itinerante, que pretende levar deputados federais a diversas cidades do país para participar de debates com a população. Eduardo Cunha destacou que o primeiro objetivo do programa é aproximar a Câmara dos Deputados dos cidadãos. Segundo Cunha, a ideia não é apenas debater assuntos com um grande apelo popular, como a reforma política, mas sobretudo colher sugestões e informações. O presidente da Câmara comentou ainda a decisão de colocar o tema da reforma política como prioridade ao criar uma comissão especial para analisar todas as propostas em tramitação que tratam desse assunto.
Eu tomei a decisão de avocar para o plenário a admissibilidade dessa PEC. Avoquei, aprovei no plenário, consequentemente criei a comissão especial com prazo de 40 sessões legislativas. Ao fim dessas 40 sessões, se a comissão não tiver a capacidade ou condição política de votar um projeto, nós avocaremos para o plenário e votaremos no plenário a reforma política, com ou sem parecer da comissão.
Em resposta ao anúncio de Cunha, o relator da recém-criada Comissão Especial da Reforma Política na Câmara, deputado Marcelo Castro, do PMDB do Piauí, assumiu o compromisso de votar um texto consensual na comissão dentro do prazo regimental de 40 sessões. Representantes de entidades da sociedade civil que participaram do Câmara Itinerante não concordam com a decisão do Congresso Nacional de realizar a reforma política sem antes passar por uma consulta popular por meio de plebiscito. O Câmara Itinerante vai percorrer todos os estados do país e os debates vão se concentrar na reforma política e na revisão do Pacto Federativo. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Eduardo Bolsonaro, do PSC de São Paulo, criticou a postura do governo federal que enviou dois ministros a uma entrevista coletiva para responder às manifestações de rua ocorridas no domingo, dia 15. Na sua opinião, caberia à presidência da República dar explicações à sociedade.
Célio Silveira, do PSDB, parabenizou 60 mil goianos que foram às ruas cobrar mudanças do governo federal. Na opinião do deputado, o governo precisa ficar atento ao clamor popular e realmente fazer os ajustes necessários para alavancar o país.
Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, rechaçou as críticas da oposição que cobra mais abertura ao diálogo por parte do governo atual. O parlamentar rebateu que, na época da ditadura, havia arrogância, ao passo que hoje os brasileiros têm direito às manifestações democráticas.
O dia 15 de março vai ficar na história como a maior manifestação já realizada no país no regime democrático. A observação é de Jutaí Magalhães, do PSDB da Bahia, que agradeceu à população por ter ido às ruas cobrar mudanças no país.
As medidas apresentadas pelo governo federal no combate à corrupção vão, segundo João Daniel, do PT de Sergipe, ajudar a prevenir e combater os desvios de recursos públicos. Para o deputado, a ação demonstra que o Palácio do Planalto está atento aos anseios da população.
Valmir Assunção, do PT da Bahia, destacou a nomeação de Maria Lúcia Falcon para a presidência do INCRA, que pela primeira vez tem o cargo ocupado por uma mulher. Ele elogiou ainda o pacote anticorrupção apresentado pelo governo federal ao Congresso Nacional.
Segundo Celso Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, o conjunto de propostas elaboradas pelo Poder Executivo para inibir e punir irregularidades na administração pública é importante. Agora, para o deputado, o Congresso deve dar agilidade aos projetos que tramitam no Legislativo sobre corrupção.
O aumento dos recursos para o Fundo Partidário no Orçamento 2015 foi considerado inoportuno por Augusto Coutinho, do SD pernambucano. Ele alegou o momento econômico vivido pelo país como justificativa para sua discordância.
Justiça.
A Câmara começa a participar das investigações sobre o chamado Swiss Leaks, escândalo financeiro em que mais de 6 mil brasileiros depositaram cerca de 7 bilhões de dólares em contas secretas na filial do HSBC na Suíça.
Os integrantes da Comissão de Segurança Pública aprovaram requerimento de audiência pública sobre o tema ainda sem data marcada.
A repórter Emanuele Brasil tem mais informações sobre as denúncias.
A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados quer ouvir em audiência pública o presidente do Banco HSBC do Brasil, André Guilherme Brandão. O objetivo dos deputados é esclarecer as investigações jornalísticas divulgadas em fevereiro sobre o escândalo financeiro conhecido como Swiss Leaks. O Brasil aparece como quarto país em número de clientes que usam contas secretas na filial suíça do banco. As denúncias apontam para o total de 7 bilhões de dólares em depósitos mantidos por mais de 6 mil brasileiros em contas secretas. O deputado Heráclito Fortes, do PSB do Piauí, acredita que o debate pode acalmar investidores e correntistas do HSBC.
Nós queremos saber do presidente exatamente como isso começou, porque que o banco, que era um banco de respeito, um banco de tradição internacional, de repente derivou para essas contas suspeitas. O esclarecimento dele, eu acho que será muito importante. Tranquilizar o sistema financeiro.
O líder da minoria, deputado Bruno Araújo, do PSDB de Pernambuco, acha que a audiência pública na Câmara pode ajudar nas investigações no âmbito da CPI do Senado Federal, que vai investigar contas de brasileiros no HSBC na Suíça.
É mais uma contribuição à medida que há algo bem efetivo, que é a CPI do HSBC no Senado Federal. Aquela CPI no Senado Federal é que, de fato, vai ter poder de investigação, poderes judiciais, poder quebrar sigilos, determinar diligências que vão apresentar esses brasileiros tinham conta, quantos não tinham esses recursos apresentados à Receita Federal, para que a Receita possa cobrar os recursos oriundos de impostos não recolhidos e possa ser apreciada na esfera do Ministério Público eventual crime de evasão de divisa.
A audiência na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara ainda não tem data marcada. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
A bancada do PPS formalizou a entrega de um documento de apoio às ações do Ministério Público Federal nas investigações da Operação Lava Jato. Sandro Alex, do Paraná, afirmou que os trabalhos do MP e da CPI são essenciais para esclarecer todos os atos ilícitos.
Segurança Pública.
Delegado Edson Moreira, do PTN de Minas Gerais, repudiou a apresentação do projeto que acaba com o auto de resistência. Atualmente, os casos registrados pela polícia como resistência seguida de morte não são investigados.
Ao salientar que delegacia não é depósito de presos, Laerte Bessa, do PR do Distrito Federal, considerou absurda uma lei que obrigue uma delegacia de polícia a construir uma cela em seu ambiente. O parlamentar entende que o agente de polícia fez concurso para investigar crimes e não para cuidar de detentos.
Preocupado com a situação do sistema penitenciário do Rio Grande do Norte, Rafael Mota, do PROS, cobrou uma atitude do governo estadual para resolver o problema dos presídios, que, segundo ele, possuem um déficit de mais de 3 mil vagas para presos nos centros de detenção provisória.
Votação.
Ainda não há consenso a respeito da elevação para 75 anos do teto de aposentadoria para os ministros do Supremo Tribunal Federal.
Caso a proposta seja aprovada em segundo turno na Câmara, a atual administração federal pode deixar de indicar até 5 ministros para o STF.
A repórter Idelene Macedo tem detalhes sobre a matéria e também sobre outros itens que podem ser analisados nesta semana pelo plenário da Câmara.
Ainda não é certa a votação em segundo turno nesta semana da proposta de emenda à Constituição que aumenta de 70 para 75 anos a idade máxima para a aposentadoria de ministros do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal de Contas da União e dos demais tribunais superiores. No entanto, o vice-líder do governo, Hugo Leal, do PROS do Rio de Janeiro, descarta qualquer interesse do Planalto em atrasar a votação.
Por parte do governo, há total tranquilidade, não há nenhum... Não é uma objeção que essa matéria possa ser apreciada novamente em segundo turno pelo plenário.
A oposição também afasta a eventual intenção de impedir que a presidente da República indique novos membros do Supremo Tribunal Federal. Líder do PPS, Rubens Bueno, diz que a idade média do brasileiro aumentou nos últimos anos e a PEC apenas dá àqueles que quiserem a oportunidade de permanecer na ativa.
Nós estamos querendo discutir, é um novo momento de algo que vem acontecendo já há muito tempo. Essa proposta não é de agora.
Propostas não votadas na semana passada permanecem em pauta, como a PEC que eleva o Cerrado e a Caatinga à condição de patrimônio nacional e a PEC que restabelece a exigência do diploma de jornalismo para o exercício da profissão. O vice-líder Hugo Leal lembrou que o projeto do Proforte foi retirado de pauta uma vez que o governo publicou medida provisória que trata da dívida dos clubes de futebol. O deputado também avalia que há possibilidade de ser votado o projeto que proíbe as custódias nas delegacias e a proposta que trata do atendimento 24 horas nas defensorias públicas. O Guleal ressaltou que essas matérias são apenas expectativas, uma vez que a pauta só é decidida após acordo das lideranças com o presidente da Câmara nas reuniões das terças-feiras. Da Rádio Câmara de Brasília, Idelene Macedo.
Saúde.
O governo do Rio de Janeiro anunciou a construção de um hospital em Nova Iguaçu, o início da construção do Hospital de Cardiologia em Queimados e a conclusão do hospital em Nilópolis. Simão Cecim, do PP, afirmou que a iniciativa contempla os anseios da população da Baixada Fluminense.
20 novos leitos de UTI foram inaugurados no Hospital João de Freitas, em Arapongas, no Paraná. Luciano Dutti, do PSB, parabenizou o corpo clínico do hospital pela conquista e informou que a instituição luta agora por um novo serviço de radioterapia.
Fernando Jordão, do PMDB do Rio de Janeiro, enalteceu o trabalho realizado pelo cirurgião bariátrico do SUS, Cid Pitombo, que realizou sua 1000ª cirurgia. De acordo com o parlamentar, nenhum outro especialista na área em todo o mundo conseguiu alcançar este número.
Esporte.
Manaus foi escolhida para ser subsede das Olimpíadas de 2016. Para Silas Câmara, do PSD do Amazonas, a escolha da cidade é um reflexo do trabalho desempenhado durante a Copa do Mundo e vai ajudar a alavancar o turismo e a economia do estado.
Cultura.
Uma comissão vai coordenar os trabalhos de celebração do bicentenário da Revolução de 1817, movimento pernambucano que prenunciou a independência do Brasil. Segundo Gonzaga Patriota, do PSB, será realizada uma série de eventos até 6 de março de 2017, quando serão comemorados os 200 anos da Revolução.
No dia 4 de junho, São Paulo vai sediar mais uma edição da Marcha para Jesus. Marcelo Aguiar, do DEM, convidou toda a população para participar do evento, que reúne cristãos de todas as partes do mundo.
Educação.
Está em análise na Câmara a proposta que torna obrigatória a exigência de graduação no curso superior em comunicação social para o exercício do jornalismo. Em defesa da matéria, Renato Mullin, do PP Gaúcho, destacou a importância de valorizar e qualificar os profissionais de comunicação.
A Universidade Estadual da Paraíba completou 49 anos de fundação no último dia 15 de março. Ex-aluno Rômulo Gouveia, do PSD, enalteceu a história da instituição e salientou a importância dela em contribuir para o desenvolvimento do estado.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. A você uma ótima noite.
Boa noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União tem agora mais uma ferramenta de busca de decisões do TCU. É a jurisprudência selecionada, disponível na área de pesquisa do portal do TCU. A plataforma está mais amigável, além de dar mais atenção à qualidade da pesquisa, como explica o presidente do TCU, ministro Haroldo Cedras.
Focada na qualidade, seletividade e relevância, a jurisprudência selecionada proporcionará uma melhora significativa na precisão das pesquisas e na utilidade das informações retornadas.
Acesse a jurisprudência selecionada em www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.
Música.